Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Olá, cá estamos para mais uma conversa. O meu convidado trata de barba e cabelo e é responsável pela imagem e bem-estar de muitos homens. Tem atualmente 4 barbearias, mas a sua arte não faz só parte de um negócio próspero. A sua arte é também instrumento para ajudar os outros num trabalho de voluntariado. Estou com o Bruno Oliveira. Olá, bem-vindo.
Olá, muito boa tarde.
Ao Manual de Instruções. Para já, para sabermos como é que surge esta paixão pelo corte, pela barbearia, como é que isso acontece?
Eu sou funcionário público já há perto dos 20 anos, na Câmara Municipal de Lisboa, portanto já estou com licença sem vencimento há alguns anos, porque comecei com um hobby que era, trabalhava de noite e às vezes no turno da tarde, e abri, eu e o meu irmão abrimos aquela barbearia, que era aquilo que nós queríamos fazer, porque há 7 anos, agora está um pouco nas modas e somos uma referência perante as novas barbearias, mas na altura...
Em 2012.
Sim, eu datas também sou péssimo. Às vezes que estão-me a perguntar quando é que eu comecei, ou isto ou aquilo, e eu sou péssimo com essas datas.
Mas não tão antigamente. Bom, em 2012, então decide pegar numa barbearia
que estava fechada há pouco tempo, o senhor que tinha falecido, e então o filho fez-nos essa proposta para ficarmos com ela, e ficámos, que é ali em Alfama. É uma barbearia muito antiga. Depois um cliente que nos começaram a levar documentos, que já começámos a ver que havia lá clientes a ir há 60 e 70 anos, ficámos realmente fascinados com essas histórias, e houve então um dos clientes que levou
um documento,
um recorte do jornal, vamos dizer assim, que em 1879 já era distribuído aquele jornal naquela barbearia. Portanto, nós ficámos realmente fascinados com aquilo. Fiz alguma pesquisa perante o arquivo da Câmara e pronto, fomos descobrindo alguns documentos, e então...
Então era começar num espaço histórico, não é?
É verdade, histórico. E depois, quando pegámos, como realmente tivemos algum sucesso na altura, porque não havia ninguém a fazer isso. E então, palavras das redes sociais também ajudaram um pouco na altura. E foi um boom, porque toda a gente queria lá ir fazer a barba e cortar o cabelo, porque queriam sentir a lâmina da navalha, porque ninguém fazia isso.
Ah, então a vossa técnica também era antiga?
É certo, isso? Tudo, desfazer uma barba à navalha, sim, a nossa ideia e o que nós queríamos fazer era mesmo isso, trazer esse ritual antigo que já ninguém o fazia. Portanto, era fascinante ver homens até com alguns 40 ou 50 anos que nunca sequer tinham usado uma navalha na cara, e para eles aquilo era um ato de loucura.
E não,
exatamente, era assustador. E depois aquilo é realmente relaxante, ficam realmente fascinados, suspiram no final, adormecem. Quer dizer, é realmente um ritual fantástico para o homem.
O que é que vocês trouxeram de novo para esse espaço? O que é que mantiveram do antigo? O que é que...
Pronto, depois as outras também fiz o mesmo. Reabilitámos tudo o que lá estava, o que titámos, não é? Porque, pronto, algumas coisas não estavam bem tratadas e tiveram que ir fora, mas tentámos ao máximo preservar o que estava. Temos uma calçada lindíssima na barbearia, feita, se calhar, não sei por quem, porque aquilo já tem lá muitos anos, com desenhos e tudo no chão.
Portanto, conseguiram juntar o novo e o antigo.
Certo, as cadeiras estão em perto de 80 anos, também são pessoas, são daquelas de ferro fundido. Quer dizer,
elas levantam ainda? Carrega-se
no... Não tem nada disso. É só ferro. Pronto, é fantástico, porque elas, nós vamos embora e elas vão cá ficar mais 80 anos ou 90.
Sim.
Aquilo nunca mais acaba. Pronto, tentamos preservar ao máximo isso, e realmente depois veio a comunicação social na altura, porque não havia nada, nada assim.
E ajudou um bocadinho
as revistas, sim, graças a Deus. As
Mas
bastante,
era uma
também.
Fase difícil para as barbearias, porque começou a haver, através dos cabeleireiros, a possibilidade de fazer também lá o corte, não é?
Completamente.
Portanto, começou as barbearias a irem um bocadinho abaixo.
A cair em desuso, exatamente. Iam ficando realmente os mais idosos. Foi, sim, não, porque nós, o risco não era grande, porque eu, tanto eu e o meu irmão, tínhamos o nosso trabalho, o nosso emprego e tínhamos o nosso sustento. Aquilo era como um hobby, era aquilo que estávamos a fazer. Eu já cortava os meus colegas, tinha 400 colegas, por exemplo, e ao final do dia...
Eles eram as cobaias lá do sítio.
Quer dizer, era aquilo que eu gostava de fazer, eu sentia-me bem a fazer aquilo. E o meu irmão na mesma, aquilo era do regimento de sapadores, bombeiros, depois ainda agora já não está comigo, porque a vida profissional, familiar, aquilo... Eu realmente tive que desistir, não é? Uhum. Porque era impossível, já que o quarto para foi tua coisa tão grande, não consigo estar dos dois lados. E até um esgotamento, pronto, porque andava a dormir uma hora e tal por dia durante um ano.
Pronto,
mas isso são... Exatamente. E realmente tive que abdicar, não é? E isto era uma paixão e sentámos e disse que a minha esposa também me ajudou bastante. E percebeu,
vamos
por aqui, e tem sido um sucesso e realmente é fantástico. E realmente sinto-me feliz com o que faço e é realmente fantástico. Mas foi, o risco foi controlado. Sim. Não estávamos à espera que isto fosse um boom. Aquilo era para nós, temos o nosso hobby, realmente ganha, temos algum, pronto, algum, uma rentabilidade.
Sim, sim, mas primeiro que tudo era satisfazer a vossa...
Nosso ego, a nossa, exatamente. E foi realmente fantástico porque no início, claro, era difícil porque havia pouca clientela, não estavam bem habituados, mas depois começaram a ver que realmente, aquilo foi uma loucura, agora está mais calmo porque há muita coisa e nós também já temos 4, não é?
Pois.
E depois... eu, em relação às outras barbearias, isto foi por acréscimo, porque foram-me convidando, porque viram o trabalho que nós tínhamos feito na reabilitação. Depois fiquei com uma, tinha um senhor que era ali no Recio, mesmo ao pé da Ginginha, do Recio, tenho uma loja com mais de 100 anos, que é lindíssima, uma coisa fantástica. Já fizeram filmes também, lá gravações, Cristina Ferreira fez lá um lançamento da revista. Mas eu não me desloco para lado nenhum, como fizeram agora
este convite.
Não, nem sequer conheço ninguém desse meio e tem sido fantástico. Quer dizer, tenho reabilitado realmente estas barbearias. Tenho uma manicure a trabalhar connosco que tem 84 anos, não é? É manicure de homem há 50 anos, é uma coisa inexplicável. Tenho um barbeiro que fiquei com uma na Estrela. Eu fiz-lhe essa. O senhor já estava, pronto, um deles tinha falecido, eles queriam realmente, que já estava na hora de deixarem aquilo. Eu reabilitei aquilo, agora ele farta-se trabalhar
continua
e
lá.
Está completamente feliz. Quer dizer, que é o senhor Batista, se calhar sem necessidade, não tem a necessidade de estar a trabalhar, mas aquilo. E depois é um negócio, ou é um. Porque falamos com todo o tipo de gente.
Exato. Mas a nível de homens e de cabelos e de barbas. Está na moda as barbas, está na moda os cabelos compridos ou os cabelos curtos, como é que isso é? Os homens também agora têm outra maneira
O mercado de cosmética de homens subiu perto de 60%, o da mulher estagnou, não é? Estagna sempre. E do homem cresceu alguns 60%, para vocês verem.
O homem agora gosta de tratar-se.
É uma loucura, mesmo por parte de fornecedores para nós, a quererem incutir coisas para o homem, desde óleos da barba, desde ceras para o cabelo, desde xampões para aqui, xampões para ali. O homem cada vez... Hoje em dia, se formos a uma casa de banho pessoal, do casal, quer dizer, o homem se calhar tem mais cosmética que a mulher hoje em dia.
É capaz.
Hoje em dia...
O que é bom para vocês.
O que é bom para nós, claro.
Mas é a barba, agora parece estar na berlinda outra vez.
Há 7 anos que é assim. Nós pensámos,
bigode e barba.
Nós pensámos que talvez fosse uma moda para 4 ou 5 anos, fomos aproveitá-la, mas depois começámos a ver porque sim... que vai continuar, porque o homem depois habituou-se de uma tal forma, já não se consegue ver. Eu falo para mim, já tive a barba deste tamanho, já tive bigodes muito giros, tenho fotografias muito giras, mas a barba, ainda há pouco tempo a tirei e já não me gosto de ver ao espelho. É uma, temos que deixar crescer porque parecemos outra pessoa. Então penso,
mas a manutenção é difícil.
Sim, é preciso ter alguma manutenção, desde usar os produtos, né? Óleos, amaciador também. Mesmo no banho.
Ah, também amaciador?
Pois, claro que sim.
Que interessante.
Por isso é que hoje em dia o homem tem mais produtos. É muito giro. Se queremos realmente ter uma barba interessante, tem que ter muito tratamento.
E também se utiliza a cor? Muda-se, estou a dizer, o cabelo e isso? Na barbearia usa-se isso ou não?
Não muito. Não muito. Pronto, eu também faço alguns desfiles de moda, de tendências de cabelos. E tento às vezes meter alguma tendência, mas não é de muito difícil o homem fazer coloração. Faz às vezes uma madeixa ou isto ou aquilo para ficar, mas muito pouco, uma porcentagem muito pouca pinta o cabelo. Se é o machismo do homem, ainda está
muito
enraizado ainda na. Mas não funciona muito. Aliás, eu nem nos meus salões não faço. Não faço porque não vale a pena. Não...
Sim, não, é uma vez ou outra, é, portanto, é uma coisa tão rara.
É tão rara, lá telefonam de vez em quando se nós fazemos, mas não.
Não merece o investimento,
não
é?
Nem as dores de cabeça. É verdade.
Bom, apesar do dia-a-dia atarefado, como é que surgiu a ideia de ajudar os sem-abrigo através do corte?
Logo porque na barbearia do Rocio. No Rocio, é tudo muito bonito, é cheio de turistas, mas é onde se concentra a maior parte dos sem-abrigo da cidade. Desde a pedir, não é, para o seu sustento, desde a dormirem na rua. E a nossa barbearia está mesmo perto desse local, que é ali do Largo de São Domingos, pé da Igreja de São Domingos. E começámos ali a fazer alguns trabalhos, a chamar um, a chamar outro. E depois ficámos um pouco sensibilizados. Ver, porque aquilo é o nosso dia-a-dia, eles agora já são nossos amigos, já eram, já começávamos ali, todos os dias passávamos ali, todos os dias os cumprimentávamos, todos os dias eles iam a querer vender alguma coisa à nossa barbearia, porque já criámos alguma amizade
relação,
com eles.
Sim.
Uma relação. Mas antes disso, já fazíamos, íamos à Gare do Oriente, porque concentra-se grande parte dos sem-abrigo também, porque é um abrigo grande. A própria Gare do Oriente é um abrigo para passarem a noite, não é? E onde há grande concentração mesmo para dar de comida, e fazíamos lá alguns trabalhos, pedimos a chave lá mesmo à administração, lá tínhamos um espaço para estar ali na rua, assustar tudo, e fazia sentido, e cortávamos lá numa box que eles lá têm mesmo nas garagens, e pronto, começou por aí. Todos os meus colegas, que eu trato-os como colegas, como colaboradores, são pessoas espetaculares, se dissermos para irmos,
disponíveis.
Praticamente disponíveis, são a um ou outro, não está tão certo, mas claro, temos que ser...
Perceber, não é?
Temos que perceber, então, que todas as pessoas não são iguais. Mas tento também sensibilizá-los para isso.
Mas como é que as pessoas... Qual foi a primeira reação deles?
É uma coisa...
Achavam estranho que agora eu não tenho dinheiro, querem-me cortar o cabelo, querem tratar de mim.
Alguns sim, outros não querem, porque para ser bem... Para pedirem, têm que ter. São histórias muito giras.
Pois, porque,
não querem que aquilo toquem, porque ter aquela imagem. Se têm, dão
uma
mais
imagem
dinheiro.
Bem tratado,
já
okay.
Ninguém lhes paga. É sem abrigo.
Dá dinheiro, não é?
Sim, sim. Há pessoas que. Não, mas faz sentido. Pois
faz
nós,
sentido, sim.
Eu falando com eles, e são histórias, quer dizer, ouvimos, além disso, ouvimos histórias. Temos padres desde que vieram do leste, vieram desde a guerra, eram maltratados por ser padres.
Então passa por portugueses, estrangeiros?
Estrangeiros, sim, há muito estrangeiro cá a viver na rua. Desde pessoas que andam desde os 16 anos e gostam daquele tipo de vida, as assistentes sociais dão-lhe casa,
mas eles não,
já não conseguem viver de outra forma, porque eles explicam, porque se tivessem um apartamento tinham que pagar água, luz, tinham que se preocupar ali, não têm preocupação com nada. A preocupação deles é zero. É comer e beber e pronto, e conversar, e não há qualquer preocupação, não há qualquer se ganharem
sim,
50 ou 60 euros.
Sim, mas não terem ligação, não terem família, não têm, alguns não devem...
Alguns, pois claro, é dependências do álcool, dependências da
droga.
Muita gente cai lá por causa disso, mas desde logo...
Das pessoas que vocês encontram, há pessoas que caíram nessa vida... sem querer, não é?
Claro.
E outras porque querem, no fundo, manter aquele...
Eu penso que sim, claro, que aquilo há de haver ali qualquer coisa a nível familiar, porque...
Ou desde, até a nível psicológico, não é? Que
talvez,
as pessoas também não sejam muito...
Exatamente. Temos, ainda estou-me agora a lembrar de um caso que trabalhava no Alentejo, numa câmara, foi... A esposa fez-lhe uma traição, ele chegou a casa, pronto, estava a traí-lo com outro homem. Infelizmente ele matou o homem, não é? Com uma filha pequenina, tinha a filha ao lado. Ele a contar esta história, a chorar, que não... tinha a filha com um mês, com um ano ao lado, e foi encontrá-los, e pronto, e tinha lá uma pistola, e pronto, foi preso. Uma pessoa trabalhadora diz que foi fantástica, teve pouco tempo na prisão porque o presidente lá da Câmara era um homem realmente fantástico, trabalhador e responsável, e teve uma atenuante grande. E pronto, agora não pode ir para o Alentejo, entretanto saiu da prisão porque tem que estar a um raio de não sei quantos quilómetros durante X anos. Entregou-se, quer dizer, saiu da prisão, não houve qualquer acompanhamento, se calhar.
Entregou-se.
Está na rua, o álcool, Pronto, são histórias que realmente é fascinante. Desde rapazes com 19 anos, né? São no muro do furto, foram presos, depois não há ninguém que os acompanhe na rua. Rapazes bem vestidos, fazemos um penteado de giro com desenhos. Você vê na rua um miúdo todo giro, pensa que não é sem abrigo, né? Uhum. Na Garde do Oriente vê-se mais isso. Eles só vão à noite para comer, porque durante o dia nem se percebe que eles são sem abrigo. Depois, à noite, sabem, porque vão lá à procura de comer, aí na Garde do Oriente sente-se um bocado isso. Uhum. Muito jovem, muito jovem.
Portanto, dentro desse vosso trabalho de voluntariado, para além de conhecer as histórias destas pessoas, fica esta dúvida sempre se eles vão querer cortar o cabelo ou não.
Certo, há pessoas que... Temos casos fantásticos. Uma vez eu estava a passar na Praça da Figueira, estava um rapaz com o olho azul, uma barba deste tamanho, um cabelo enorme. Simplesmente lhe perguntei se ele queria cortar o cabelo. Tinha ali uma barbearia, ele desconhecia, passava. Porque assim, cortar o cabelo, fazer a barba, mas ele um pouco desconfiado, olhar para mim, mas está-me a perguntar isto. Mas depois perguntou se era preciso pagar. Não, é só para. Acho que um aspecto horrível. Para quê? Foi. Começámos a conversar, entretanto, claro, já temos algum conhecimento com parte da assistente social e de algumas ONGs que estão a trabalhar lá no Recife. Era dos Açores, tinha vindo para cá, não arranjou trabalho, entregou-se ao mundo da droga. Pronto, toxicodependente. Ficou completamente transformado, não é? Que estava uma coisa, um rapaz de olho azul, conforme cortei, tirei a barba, penteei, fiz
ficou
um corte.
Ficou tudo mais.
Ficou lindo,
mais
um homem lindo. Pronto, acompanhei no outro dia, disse ele para estar, telefonei à assistência social, ele disse que estava lá às 6 horas de manhã. Eu pensei que ele não aparecia e ele estava lá. Foi encaminhado teve, peço que no Alentejo, teve a desintoxicar-se. Ele entra-me aqui há tempos na barbearia, nem o conhecia. Mais forte, mas deu-me um abraço a chorar, que andava, não era fácil, vinha, estava a tentar já socializar-se, porque eles depois têm aquela fase, vêm para onde andavam para tentar perceber se realmente, diz que ainda era muito difícil, já tinha passado um ano, mas que estava a conseguir. Uhum. Então é fantástico, né, sentirmos isso
que através de um trabalho se consegue incentivar a pessoa a mudar de vida, não é?
Já ajudámos vários, mas depois regressam, quer dizer, estão lá um ano, passado dois dias ficam ali, já não bebem, já bebem, mas depois de passar dois dias já estão uma lástima, uhum. Porque realmente não conseguem, né? Algumas assistentes sociais fazem trabalho também fantástico.
Então, se calhar os mais resistentes são os mais velhos? Para essa mudança, para esse corte de cabelo, que eles pensam nisso?
Alguns sim. Tem algo, como eu estava a dizer, que aproveita-se da imagem para ter alguma rentabilidade.
Sim, para poder-se pedir na rua é preciso ter,
certo,
uma determinada,
claro,
imagem.
Claro, pois não temos. Certo, nós não temos pena, não é? Não, uhum. O que é o totalmente diferente, havíamos realmente esse abrigo, mas está com a imagem, está a precisar de alguma. Mas pronto.
Aliás, nós retraímos um bocado. Ah, esse está bem vestido, não sei o que, agora está a pedir.
Está a pedir para que pedir... é bom para trabalhar ou tem isto ou aquilo.
É verdade.
Pronto, mas claro, a parte psicológica, não é que esta gente não quer trabalhar. Nós agora tentamos perceber, porque há muitos problemas. Uhum. Ou é porque eram os filhos, ou porque foram, ou que se separaram, ou porque foi os pais que tiveram maus
presos.
Tratos. É complicado.
Uhum. São... E pedem determinado corte ou não?
Sim, tem suas exigências.
Ah, é?
Sim, outros não. Faça o que quiser, você é que sabe, você é o maior, você é aquilo, é isto. Mas outros são exigentes, são muito exigentes. Certo, chegou lá uma lástima, mas depois são muito exigentes. Aquilo é para rir, não é? Alguns é para rir. Depois dizemos, tu, mas estás aqui, ainda estás a exigir. Pois claro, já temos uma certa complicidade e é muito giro. Depois, pronto, quando tínhamos alguma visibilidade, a Junta de Freguesia Santa Maria Maior, que abrange a maior parte da zona histórica, onde há mais concentração de sem-abrigo, quis também, através do seu presidente, Dr. Miguel Coelho, quis também entrar e tentar, porque desde que fui para a Alfama, na altura, já tínhamos esta quis fazer domicílios aos mais idosos, porque a Alfama, agora não, que aquilo é só para turistas e querem pôr os idosos na rua. Mas na altura que eu estive lá, que a gente começou, não havia aquilo, estava tudo abandonado. Então, os idosos, era só idosos, uma faixa etária muito, muito, com muita idade. E então fazia esse sentia-me bem a fazer os domicílios e a tentar, porque eles que nem sequer, que são prédios com três andares, alguns que nem sequer lá cabe, né?
Há pessoas que não saem de casa,
não conseguem sequer sair, sem que ser com ajuda de bombeiros para ir fazer um exame ou isto ou aquilo, de resto não saem de casa. Por exemplo, então, nós temos aqui neste estúdio, há casas lá que são isto, e é tudo muito giro, sim. Pronto, a casa de banho geralmente é fora, porque não havia esgotos na altura. Depois está aqui o frigorífico, está aqui a mesa, ali está a televisão, aqui está os bibelôs, 500 mil bibelôs. A cama está ali com uma cortina, quer dizer, mas aquilo é fantástico. Alguns sem necessidade nenhuma, porque os filhos são médicos, são isto, mas não querem sair dali, foi ali que nasceram. Aquilo são coisas fantásticas, as histórias lindíssimas que a gente ouve,
e
Bruno, é fascinante.
E o Bruno ia lá?
Ia lá, e eles realmente, o que é que eles queriam? Às vezes ligavam-me, não era para cortar o cabelo. Porque alguns velhotes, né? Aquilo é só para passar a máquina, alguns era conversar.
Era isso.
Já estavam ali dias e dias e semanas e meses sem falar com ninguém, não é? Só a companhia à televisão e talvez a rádio era a companhia deles.
Portanto, no fundo, a solidão é a pior coisa, não é?
Sim, é completamente. É mais difícil ser velhote hoje em dia porque o carro sem abrigo, né? A viver na rua.
Pois, porque a solidão
é. As pessoas
é
que. Muito, pronto, eu também. Lá, estando ali, é que muitos deles faleceram. Um nem tinha metade de uma perna, podia sair, né? Era impossível sair, tinha que só com a ajuda dos bombeiros. Pronto, já faleceram, alguns já faleceram. E tive histórias muito engraçadas, ter que levá-los para o hospital. Mas os filhos estavam a trabalhar, ou não quer dizer que os filhos não quisessem saber deles.
Mas não tinham tempo.
Pois, claro, depois vieram chorar, a filha veio chorar, porque até tinha um alto cargo aí no ministério qualquer. E depois veio chorar, porque eu liguei-lhe, não é? Olha, o seu pai está assim, assim, tinha o olho enchidíssimo, já era cego, mas precisava de manutenção na mesma, não é?
Sim.
Tinha o olho deste tamanho quando eu lá cheguei.
Alguma
para fazer
infecção?
A barba. E que a sua esposa, estavam 90 anos, os dois, quer dizer, muito giros, muito engraçados. Eu disse-lhe a ele, se quer ir ao hospital, você está connosco, é impossível. Não queriam ir, não, eles não querem ir para o hospital, já sabem que é um flagelo. E eu disse, não, você tem que ir porque você não está bem, você isso dói-lhe um bocadito. Quando lá chegámos, a médica disse como é que é possível aguentar as dores. Pronto, são estes casos, mas pronto, pois a filha, claro, veio ter comigo, mas passou a responsável. Estava a ir a trabalhar e não, claro, mas não ia, estava a trabalhar longe. Mas
sim,
pronto, ficou.
Não tem a convivência do dia a dia que é diferente para saber quais são as necessidades deles. Portanto, para si, Bruno, o que é que tem significado esta, para já, uma mudança de profissão, não é? Um sucesso. E depois esta ligação com as pessoas, com o lado humano, permitiu-lhe isso.
Isto já vem de os nossos pais, não é? Vem logo dos nossos pais, a criação que nos dão.
O Bruno foi educado assim.
Da educação,
pronto.
Exatamente.
Ajudar os outros é importante.
Sim.
E ouvir.
Ajudar os outros, sim. Mesmo já tenho, porque eu comecei aquilo sozinho, né? E agora tenho 10 funcionários, ou quer dizer. Isto para mim é tudo muito novo. Calhar às vezes precisava de saber ser patrão e não sei ser. É o mais difícil, é lidar realmente com o ser humano, não é? São coisas que são uma aprendizagem. Às vezes ficamos tristes porque somos boas pessoas e depois não nos recompensa. Nós queremos a recompensa que damos aos outros e depois, mas isso, pronto, são coisas pessoais.
As coisas não correm como
mas
nós.
Mas realmente, pronto, as pessoas que tenho comigo são, além de serem empregados, seja o que for, são meus amigos, não é? Tento escolhê-los e por isso é que somos fantásticos com estas vivências todas. Porque quando eu trabalhava queria que as coisas fossem assim, não é? E por isso também algum parte do meu sucesso é esse, porque idealizava aquilo e pronto, desde flexibilidade de horário, não é nada concreto, é por falarmos aí tudo se consegue, é muito giro, é muito engraçado.
É uma relação.
E tem sido fantástico, pessoas que realmente eu ajudei, não é? Pessoas que se calhar estavam um pouco perdidas, porque eu, pronto, pois não escolho às vezes as pessoas porque são grandes profissionais, porque isso já aconteceu uma vez ou duas e isso não interessa.
Pois.
O que interessa é ser seres humanos e boas pessoas, e os clientes, realmente as pessoas saem-se ali e sentirem-se felizes. Não é somos os maiores do mundo, ou somos porque aparecemos na televisão, na rádio, já temos um ego do tamanho do
exatamente.
Mundo e já só fazemos o corte que queremos. E
são coisas instantâneas.
O senhor das obras já veio-se a sentar. E suja a cadeira já não pode ser atendido, fazemos uma cara, mas não pode acontecer isso, não é?
Exato.
Pronto, realmente é fantástico, porque às vezes há pessoas que entram nos nossos salões, pensamos que são sem abrigo e não são. Está a perceber? Pensamos mesmo que eram tão mau odor e não são. Ao final eles estão lá, pagam, abrem a carteira, têm carteira cheia de dinheiro e pagam. Quer dizer, nós pensamos que às vezes...
E às vezes essa coisa de tratar mal as pessoas...
Completamente, não devemos... Não pode acontecer isso. Uhum. Não pode acontecer. Seja homossexual, seja heterossexual, seja qualquer etnia que exista. Quer dizer, uhum. Porque é fantástico, conhecemos pessoas de todo o mundo, porque temos em locais turísticos, não é? Uhum. Se calhar 60% ou 70% da nossa clientela são turistas.
Quem é que países é que usam mais barba?
Hoje em dia é quase mundial. Sim.
É?
Sim, sim.
Os portugueses entraram nisso
então,
da barba?
Angolanos, temos muito, sim, muita gente de Moçambique que vem a propósito, quando vem, vão lá. É mais ali até na, gostam muito de arranjar as unhas, que é cada dona porcina. É verdade.
Ah, a senhora que trata das unhas chama-se Porcina?
Certo, dona Porcina, com 84 anos.
Muito bem.
Histórias fantásticas. Agora veja lá, uma senhora com aquela idade, com rapazes, a trabalhar com rapazes de 20 e 30 anos. É realmente fantástico.
É uma aprendizagem, não é?
É uma pessoa lindíssima. Uhum. Bom, é fantástico.
Bruno, eu espero que continue a ter este sucesso e a ter este lado. O lado humano foi também uma das bases, uma das... particularidades que levou ao sucesso das suas barbearias, não sei.
Sim, se calhar.
Por ter arriscado, não é? Também.
Claro, deixar um trabalho.
Um trabalho fixo e dedicar-se àquilo que gostava.
Fixíssimo, exatamente.
Muito bem.
São 20 anos com trabalho seguro e com algumas regalias em questões de saúde e por aí fora. E pronto.
E agora está no empresário. E do bem-estar,
essencialmente do bem-estar. Realmente é fantástico. E em relação ao Xebrinco, fazemos todas as quintas-feiras de cada mês. Eu tenho uma carrinha muito engraçada, porque eu usava para eventos, tem 70 e tal anos, é uma pick-up, depois tem tenho uma cadeira atrás, e é onde faço essa parceria com a Junta. Há bocado perdemos um bocado, a junta identifica as pessoas mais, os idosos que têm mais dificuldades.
Juntaram-se à associação, certo. Acredite, não é? Acredite.
Isso foi, sim.
Isso foi no princípio.
No princípio, sim.
Agora, com a junta, vocês têm a possibilidade de estar mais perto das pessoas que precisam mesmo, não é?
Exatamente, eles estão identificados. Não é mais o sem-abrigo, pronto, também estão identificados, mas essa parte é mais comigo. A junta encaminha a pessoa mais idosa, realmente não tem quase dinheiro para comer, ou não sei, só idosos, pessoas que realmente na freguesia estejam com dificuldades. Quanto mais ir, escusam-me de estar com o cabelo, pronto, é preciso, tem que arranjar emprego, tem que estar arranjadas e pronto, tentamos...
A imagem é importante.
A imagem é muito importante hoje em dia e...
Então e vocês vão às quintas-feiras em que sítio?
Estamos no Largo do Martim Moniz, quer dizer, ali ao pé da moraria, ao pé da igreja. E estamos no Largo da Marinha, que é ali em Alfama, junto a Santa Apolónia.
Ao pé da Feira da Ladra, não é?
Certo, quem sobe, tem ali uns cacifes solidários que é para o sem-abrigo, parqueamos mesmo aí. E pronto, eles já sabem, à quinta-feira estão lá, a quase todos, fazem fila para cortar o cabelo.
Bom, fica aqui então esta indicação do Bruno, se alguém nos estiver a ouvir. E que não tenha possibilidades, o Bruno poderá ajudá-lo a ter uma imagem melhor. Agradeço ao Bruno por ter partilhado a sua história no manual de instruções. Que o sucesso continue e continue também a fazer a diferença na vida dos que precisam.
Thank you. jeito, muda de vida estás, sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar.
Muda de Vida com os Humanos, um tema de António Variações, e estivemos também com Moreira Chonguissa e o tema Take 5 neste Manual de Instruções.
Manual de Instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
Seguimos com Asha e este Jailer.
No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you serve or die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? Oppress all my strategies. You oppress every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view.
if I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might one of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies. I'm good to your fellow, my dad. Stop calling me a prisoner. Let you is without sin. Be the first that cast the stone.
Oh. as voltas, os laços, peles e cheiros. Os passos, os sonhos, os braços e abraços, bocas e beijos.
Um encontro magnífico entre Toti Samed e Sara Tavares neste Brincar de Casamento. Fica ainda com Neco Novelas, uma voz de Moçambique.
Let down. On my way back home. Remember the time I was born?
No.
No such a thing could match in life would be done.
What?
Look around and see how many people killing each other. When a simple kiss in your lips, my heart gets attached to you.
Lishite, Helen, Sunny, and Chopi. Hey! Bajin Kuruman Lishite Egolem Sami Nchopi Hai Bajin Kuruman Nsikari
Ah Nsikari Lishite
Hai Bajin Kuruman Nsikari
Kuruman
Egolem Sami Nchopi Hai Bajin Kuruman Lishite
Eko kata kuzingani chilo Chuzimu ni mwe kujitamu
Kuruman
Jino mahimu kuma
Egolem sami inchope,
mwanani
basi kuruman mizikare. Egolem sami
mizikare dishite,
kuruman mizikare. Egolem sami inchope, egolem sami.
Let down on my way back home. Remember the time I was born?
No.
No such a thing could match in life would be done.
What?
Look around and see how many people killing each other.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.